Nhenhen. A quentura daquele carro era a quentura do meu quarto, que era a quentura de todos os outros espaços. As janelas puxando todos os graus e minha tia insistindo nos ventiladores, recusando o ar-condicionado que se oferecia entre tantos botões. E eu sempre dizia que estava bom daquele jeito. Tati, Amazé, para casa de vó, eu fico lá, eu espero a senhora, tá? Não tá calor, tia Mazé, tá? Eu nunca gostei de incomodar. Na casa de vó, era uma perreação tão grande. Tia Mazé me deixava lá quando precisava trabalhar em paz, quando queria namorar em paz ou quando queria fazer qualquer outra coisa em paz. Eu, a filha de segunda mão, que nunca gostei de incomodar. Sentava no banco da frente e dizia que achava tudo ótimo. Na casa de vó, tia Mazé, eu gosto, sim, é bom, eu como bolo de puba, leite, café com leite, vejo desenho, as plantas, tia. Ela ficava satisfeita com o meu pré-relatório. Seguíamos o caminho escutando as músicas das serestas que lhe traziam paz, ao contrário de mim. Vó passava a maior parte do tempo sentada na cadeira de balanço que fazia nhen, nhen. E eu só tinha que me lembrar de pedir a benção. Benção, vó. Um beijo na mão quase sem encostar. Depois podia voltar para qualquer coisa que eu estivesse fazendo. O problema era que eu não queria fazer nada. Tinha a impressão que todos os quartos da casa estavam sempre escondendo alguém. Uma pessoa estranha, toda enrugada, ou com a boca sem dente, com as roupas de pano transparente, catinguenta. Uma pessoa com poderes, com capacidade de desaparecer e aparecer em outro cômodo. Como uma distorção de ruindade na voz, uma vontade muito grande de fazer o mal. Eu estava sempre assustada e não conseguia compreender o tamanho daquela casa. Não entendia como vó morava ali sozinha, como ela cuidava das coisas ou por que tia Mazé me deixava lá, mas quase nunca entrava para conversar. Só no meu aniversário de 11 anos que tia Mazé entrou. Foi num pinote, começou a enfurnar as roupas de vó todas dentro de várias malas, ligou para meio mundo de gente, fez um funaré no telefone e acabou sentando nós duas no carro, eu e vó de volta para casa dela mesma. O caminho todo, eu fui calada no banco da frente e só falava com a cabeça, que era para não incomodar nem com a minha voz. Eu fiquei tão preocupada com a situação toda que concordei em dividir meu quarto com vó. É claro que eu concordaria de qualquer forma, porque eu nunca gostei de incomodar. Então, de qualquer jeito, eu diria que sim, tia Mazé, vai ser bom, tia. Mas, na verdade, quando chegou a hora de dormir e vó deitou na rede do lado da minha cama, eu não consegui pregar o olho. Era a quentura do quarto, a quentura da minha cama, que parecia até que tinha passado a tarde debaixo do sol, e o barulho do ventilador velho comendo meu juízo, mas também era um medo lascado de uma visagem muito feia aparecia no canto do quarto, bem pertinho do espelho, e ela caminharia devagarinho até minha cama e olharia para mim com os olhos horríveis de aparição, de coisa ruim, e eu morreria de susto, de pavor, de alguma coisa assim. A rede de vó balançava fazendo nhen, nhen. E eu queria correr para tia Mazé, contar dos meus medos, pelo menos como se fossem pesadelos. Só que eu já tinha 11 anos. E também eu não queria incomodar. Então eu fiquei acordada com o olho mais aberto do mundo. E quando o sol saiu, fui me ocupar com a casa. Não demorou e vó também virou minha ocupação. Na verdade, ela já não conseguia fazer as coisas sozinha. Não sempre, porque estava com juízo fraco, não lembrava de acontecimentos de pessoas e se confundia o tempo inteiro. A intenção era vender a casa antiga e usar o dinheiro para botar a avó num asilo. Enquanto isso, tia Mazé cuidaria dela. Mas claro que não, porque o trabalho, o namoro e também a paz. Eu assumi os cuidados. Eu sabia cozinhar, cuidava da casa, dar remédio de gente velha, ficar de olho em qualquer coisa, pegar o telefone. O que eu não sabia era perder o medo. A casa de tia Mazé era pequena, mas os poucos cômodos ganharam um clima estranho. Eu tinha quase certeza que uma bruxa apareceria para me matar do coração. Em qualquer canto mais escuro, ou no quintal, durante a noite, ainda mais no meu quarto, enquanto vó dormia e eu me dividia entre o sono e o assombro. Era como se vó tivesse arrastado com ela a coisa ruim daquela casa antiga. Para tia Mazé eu dizia que sim, tá tudo bem, vó come tudo, caminha no quintal, sim, o dia sentada, televisão, reza, água, sim, pode deixar, sem incomodar, porque eu nunca gostei de incomodar. Mas eu dormia tão pouco que vivia cochilando pelos cantos da casa. Quando era de tardinha, ave Maria. Inhém, inhém, a rede de novo, toda noite. Era muito pior quando tia Mazé ia para Seresta ou ficava sozinha naquela casa pequena amaldiçoada. Eu conseguia ouvir o gemido de cada porta e cada gota que pingasse na pia da cozinha. Os gatos se atracando no telhado também eram piores. O guarda da rua apitando era pior. Vó e eu. Nós duas éramos piores. Ela não me entendia, mas aceitava meus cuidados. O que se passava na cabeça dela, eu jamais poderia imaginar. Uma menina de 11 anos levando remédios, café, pão de coco. Várias vezes percebia que me olhava do quintal. Ficava em pé, parada, me olhando, 10, 15 minutos sem sair dessa posição. Eu dizia para mim mesma que tá tudo bem. Deve ter esquecido quem sou. Tá tudo bem. Mas eu queria muito que tia Mazé chegasse e visse. Que ela falasse agora. Está na hora de levar sua avó pro asilo. Compraram a casa. E eu diria, sim, tia, que bom. Eu queria muito. O máximo que acontecia era que ficava de noite, eu ligava na novela, vó sentava, eu botava o café ou a janta, tia Mazé fingia que tudo aquilo era o de sempre da vida, desde que eu cheguei de segunda mão, e eu me preparava para um sono picotado. Durou mais ou menos assim até que 8 meses se passaram. Peguei no sono ouvindo nhen, nhen da rede e sonhei com uma bruxa que rangia uma dentadura na boca murcha. Sempre que ela raspava uns dentes nos outros, era o som da rede de vó que saía. Fiquei o dia inteiro com a cara daquela velha ruim na minha cabeça. Mas agora, acho que se parece um pouco demais com vó. Tirando os exageros, os olhos pretos, as feridas nas bochechas, os cabelos muito espichados, essas coisas todas de aparição, a bruxa se parece muito com vó. Todas as velhas horrorosas dos cantos, dos quartos, todas as sombras, todas as silhuetas têm o contorno da corcunda de vó. E se eu tivesse um pesadelo com uma risada malvada, essa risada se parece com a risada de vó. E se duas mãos enrugadas e veiudas apareceram na minha frente, quem imaginava que eu acordaria com o pescoço sendo estrangulado? Essas duas mãos agora se pareciam demais com as mãos de vó. Eu não sabia se isso me trazia desespero ou paz, se era invenção da minha cabeça ou se era realidade. A teoria de que vó era enfeitiçada, amaldiçoada, que era ela mesma a encarnação de uma peste ruim, para mim não parecia impossível. Então comecei a pedir a Deus que vó se fosse, mesma coisa ruim, que Deus me livrasse daquilo, me desse alguma proteção, porque não era justo que eu vivesse assombrada, pulando pelos cantos e ainda alimentasse a assombração, fizesse sua comida com todo cuidado, lembrasse dos remédios, dos horários certinhos, lhe ajudasse a tomar banho, lavasse suas camisolas, fizesse tudo e mais um pouco que tia Mazé não fazia pela coisa ruim. Eu rezava todos os dias, quando acordava, enquanto varria a casa, quando fazia o almoço e antes de dormir. Deus, tá ruim? O medo, se for mesmo, me ajude. Proteja. O medo, se eu morrer, tá ruim. Eu não sabia rezar com as palavras ensinadas, então eu rezava do meu jeito, botando todo o meu coração, espremendo tudo. E foi aí que vó morreu. Numa noite dessas, em que eu metade dormia, metade tremia, o nhenhen da rede dela parou e continuou parado por bastante tempo, que eu até não consegui contar. Do tanto que durou, soube que tinha coragem, porque levantei para olhar o que tinha acontecido. E aí percebi que vó não respirava. Chamei tia Mazé no grito. Foi uma agoniação tão grande, de grito, de choro, telefone, de pegar o carro, de me dizer para ficar em casa e não fazer nada de perigoso, como se eu não ficasse sozinha em casa o tempo inteiro. Vó morreu e pronto. Se de primeiro eu tinha achado que Deus tinha levado de tanto eu pedir, em poucas horas mudei de ideia, porque eu não consegui dormir naquele dia, nem no dia que veio depois, nem em dia nenhum. Eu continuo cansada e vendo sombra pela casa. Continuo com a certeza que é vó, que morreu para não ter que morar em outro lugar e deixar de me assombrar. Agora, ela se mudou para outro mundo, o mundo das almas penadas, sem pena de mim. Redemoinho em dia quente. Jari de Arraz. Bons sonhos. Nhei.